DW Noticiário.
Boa noite, está no ar o programa em português da DW. Eu sou a Marta Barroso, começamos com as notícias deste sábado 20 de abril de 2013. As Forças Armadas da Guiné-Bissau estão dispostas a colaborar com os Estados Unidos na investigação sobre tráfico de droga e armas e negam o envolvimento de António Ndjaye em ações ilícitas contra os americanos. Em conferência de imprensa em Bissau, o porta-voz das Forças Armadas, Dabanao Alna, garantiu este sábado que não faz parte da postura dos militares guineenses, citamos, apoiar conflitos ou contribuir ou colaborar com forças terroristas que ameacem a paz no mundo. Fim de citação. Dabanao Alna disse ainda que, caso se confirme que António Ndjaye esteve envolvido em tráfico de droga, o próprio apresentar-se-á à justiça e acrescentou que espera que este não seja, voltamos a citar, raptado, como foi o caso de Bubu Natshutu. Fim de citação. Este antigo oficial guineense encontra-se atualmente preso nos Estados Unidos. Na passada quinta-feira, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné, Ndjaye, foi acusado pelo procurador de Manhattan, Estados Unidos, de participar numa operação internacional de tráfico de droga e armas. O presidente italiano foi reeleito este sábado com 738 votos dos grandes eleitores para um segundo mandato durante a sexta votação do escrutínio. A Assembleia de Grandes Eleitores é constituída pelos senadores, deputados e delegados regionais. Giorgio Napolitano, de 87 anos, aceitou o pedido de vários partidos para se recandidatar numa tentativa de ultrapassar o atual impasse político vivido em Itália. O chefe de Estado reeleito deverá prestar juramento na segunda-feira perante o Parlamento. A contagem preliminar dos votos nas eleições provinciais que decorreram este sábado no Iraque já começou na presença de representantes dos partidos políticos nacionais. Cerca de 14 milhões de iraquianos foram chamados às urnas para renovar os governadores e os conselhos de 12 das 18 províncias do país. Estas foram as primeiras eleições realizadas desde a retirada das tropas norte-americanas do Iraque. Depois de uma campanha eleitoral marcada pela violência, com 14 candidatos assassinados e dezenas de atentados, a jornada eleitoral foi marcada por apertadas medidas de segurança. Duas assembleias de voto foram alvo de ataques com morteiros, mas não se registaram vítimas. Um tribunal antiterrorismo paquistanês decidiu este sábado prolongar por 14 dias a prisão preventiva do ex-presidente Pervez Musharraf pela detenção ilegal de juízes em 2007. Fonte próxima do ex-presidente, que está preso desde sexta-feira, explicou que Musharraf compareceu hoje perante o tribunal, onde o aguardava uma manifestação de advogados. Os juristas querem que o antigo presidente seja julgado por traição, crime punível com a morte ou prisão perpétua. Entretanto, no país, uma mulher de cerca de 20 anos fez-se explodir, matando pelo menos 4 pessoas e ferindo outras 4, segundo fontes oficiais. O ataque ocorreu em Har, principal cidade do distrito tribal de Bajaur, no noroeste do país, perto da fronteira com o Afeganistão. A região é frequentemente palco de ofensivas das forças de segurança contra militantes talibãs e da Al-Qaeda. O grupo dos países amigos da Síria reuniu-se hoje em Istambul, na Turquia, para avaliar novas medidas de pressão contra o regime de Bashar al-Assad. O grupo discutiu também formas de reforçar o apoio à oposição síria. Enquanto a Grã-Bretanha e a França têm insistido numa alteração do embargo de armas da União Europeia à Síria, de forma a permitir que os rebeldes tenham acesso a armas, a Alemanha tem manifestado receio de que tal cause mais derramamento de sangue no país. Chefes de Estado e de Governo de todo o mundo lamentaram este sábado a perda de vidas causada pelo terremoto que abalou a província de Sichuan, no sudoeste da China. O sismo de 7 graus na escala de Richter ocorreu às 8 horas locais. Desde então sentiram-se mais de 30 réplicas. O último balanço aponta para mais de 150 mortos e quase 6 mil feridos. As autoridades policiais norte-americanas anunciaram este sábado ter capturado o segundo suspeito dos atentados de Boston, Tshohar Tsarnaev, de 19 anos, que se encontrava escondido em Watertown, um subúrbio de Boston, onde a polícia montou cerco durante todo o dia de sexta-feira. O suspeito foi detido gravemente ferido. Entretanto, a Organização Policial Internacional Interpol anunciou que enviou aos 190 países-membros fotos dos explosivos usados no ataque para ajudar a identificar engenhos semelhantes usados noutras partes do mundo. E no futebol, disputaram-se este sábado jogos da 30ª jornada da Bundesliga, ao campeonato da 1ª Divisão de Futebol da Alemanha. Os resultados: Dortmund 2, Mainz 0, Hannover 1, Bayern de Munique 6, Hamburgo 2, Fortuna Düsseldorf 1, Eintracht Frankfurt 1, Schalke 0, Leverkusen 5, Hoffenheim 0, Bremen 0, Wolfsburgo 3. Foram as notícias, fica agora com o programa Contraste e a seguir o 8º episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre migração africana para a Europa. Lembro que se desejar comentar estes ou outros assuntos durante a emissão desta noite, pode mandar um e-mail para afriportuque@dw.de ou então um SMS para o número 00491758198273. Até já.
DW Contraste.
Pérola do Saara, Casa dos 333 Santos, Centro de Ciência e Cultura. Por séculos, a população da cidade de Tombuctu, no norte do Mali, viveu com seus famosos patrimônios, bem cuidados monumentos, manuscritos e a lembrança da Era Dourada de Tombuctu. Atualmente, porém, inúmeros mausoléus de seus santos estão destruídos. Muitas das escrituras de valor inestimável foram queimadas pelos islamistas antes de sua retirada. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, garante fazer de tudo para salvar o patrimônio cultural da humanidade do Mali, mas a fabulosa Tombuctu se transformou em uma cidade fantasma na qual os habitantes vivem com medo e na miséria. É este o tema do nosso contraste de hoje. Um trabalho de Alexander Gerber, adaptado por Cristiane Vieira Teixeira. Um posto de controle do exército maliano na periferia de Tombuctu, no norte do país. Soldados mal-humorados verificam nossos documentos, examinam o porta-malas do carro e nos dão então passagem. No meio da rua principal estão duas picapes marcadas por tiros, antigas máquinas de guerra dos jihadistas oficialmente expulsos de Tombuctu. O exército do Mali está na cidade e unidades francesas encontram-se estacionadas no aeroporto. Mas de alívio e alegria entre as pessoas não há sinal. A cidade está muito silenciosa, silenciosa até demais. Quem vem a Tombuctu ainda é acolhido em nome da autoproclamada Guerra Santa, a Jihad, em árabe e francês. Tombuctu, o farol do Islã, está escrito na grande placa em preto e branco logo na entrada. Adiante lê-se, aqui vale a Sharia, aqueles que respeitam a lei islâmica são bem-vindos. As placas ainda não foram demolidas. Por que não? Se pergunta também Ali Baba, que antigamente guiava turistas pela cidade.
Aqui havia certamente muito mais do que mil islamistas. Todos os tipos de grupos estiveram aqui. Ansar Din, Al-Qaeda, Boko Haram da Nigéria, jihadistas do Egito, Líbia, Tunísia, Mauritânia, mas naturalmente também do Mali. Todos eles vieram para lutar, supostamente, em nome do Islão.
Tombuctu teria tido um significado especial para os islamistas, diz Ali Baba. A cidade esteve cheia de jipes camuflados, metralhadoras e a bandeira negra da polícia do Islã balançava por toda a parte. Grandes terroristas e líderes da jihad no deserto teriam passado por aqui. Abu Zeid, o conhecido emir de Tombuctu, vestindo uma túnica branca, o chefe da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico teria sido conduzido numa Mercedes preta pela cidade. E, claro, o Mr. Malboro também teria visitado Tombuctu. Mortar Bel Mortar, o homem com o tapa-olho, que já foi um cabeça importante da Al-Qaeda e que ganhou as manchetes dos jornais com a espetacular tomada de reféns no campo de gás argelino em Amenas. A morte de Abu Zeid em combate no norte do Mali por soldados do Chad e franceses foi confirmada pelos dois países. A França aguarda exames de DNA para verificar se Mortar Bel Mortar também teria morrido no confronto. Já o presidente do Chad, Idriss Déby, afirmou recentemente ter provas de que Bel Mortar teria se suicidado. Era uma vez a mágica Tombuctu, afirma Ali Baba. Os islamistas destruíram a maioria dos mausoléus de santos e queimaram parte da famosa coleção de manuscritos. Por um ano inteiro, eles aterrorizaram as pessoas com proibições, amputações e apedrejamentos.
Porque a primeira vez que eles fizeram foi aqui na praça.
A primeira punição foi realizada aqui na praça da mesquita Sankore. Um casal de namorados foi açoitado. Os islamistas disseram que essas pessoas cometeram um delito sexual e geraram um filho de forma ilegítima. O homem recebeu 100 golpes de chicote diante dos nossos olhos. A mulher, 95 chicotadas. No início tentamos protestar, mas sem chance. Agora, finalmente, temos paz, mas não posso esquecer aquelas imagens que muito me doem.
Agora os islamistas se foram, pelo menos oficialmente, mas o sofrimento continua. No início de fevereiro, quando o presidente francês François Hollande veio como um libertador a Tombuctu, a cidade estava em um delírio de alegria. Mas disso não restou muito mais do que algumas bandeiras francesas nas ruas de areia. Sejam bem-vindos, isso ouvia-se a cada minuto. As mãos acenavam longamente, as pessoas procuravam o contato dos olhos. Estavam felizes com a visita, porque até agora quase nenhum civil branco se atrevera a vir ao norte do Mali.
Tombuctu é uma ville plus que traumatisée. Les gens se connaissent.
Tombuctu é uma cidade traumatizada. Nada será como antes. Aqui, todos se conheciam. Todos eram úteis, hospitaleiros. Agora, cada um só pensa em si mesmo, em sobreviver. A necessidade é grande. Muitas pessoas comem apenas uma vez por dia. Isso quando comem.
No mercado de Tombuctu, comerciantes oferecem suas mercadorias, mas ninguém compra. Também as laranjas de Bintou Maiga apodrecem sob o calor.
Tive que aumentar os preços porque tenho que comprar mais caro, especialmente frutas, legumes, assim como açúcar e óleo. Tudo isso custa quase o dobro do que antes da guerra. O abastecimento não funciona. As estradas estão ruins e até mesmo perigosas por causa das minas. E as fronteiras com a Argélia e a Mauritânia estão densas. As pessoas não têm emprego ou dinheiro.
A necessidade é grande e também o medo de ataques. As lojas no bairro árabe da cidade estão todas devastadas e saqueadas. Cidadãos de pele clara são considerados suspeitos, estigmatizados como traficantes de armas e drogas, possíveis homens-bomba ou colaboradores dos islamistas. Árabes e tuaregs inocentes são pegos pelo exército e mais tarde encontrados mortos. Mouloud Bania coletou no bairro dinheiro para os filhos das vítimas. Ele está chocado porque o comandante das tropas do Mali em Tombuctu rejeita todas as acusações.
Tenho a impressão de que o pânico realmente começou após a retirada dos islamitas.
O pátio do centro Ahmed Baba de Tombuctu está repleto de caixas de papelão vazias. Das muitas centenas de manuscritos que eram armazenados nelas, restaram apenas algumas antigas capas de couro de cabra e camelo carbonizadas, além de cinzas. Ali Baba segura um pedaço de papel do tamanho de uma nota de dinheiro.
Estas são as cinzas de manuscritos dos séculos XIV, XV e XVI. Estes textos não eram apenas sobre o Islão, mas também sobre filosofia, poesia, matemática, astronomia e medicina. Alguém que se diz um bom muçulmano não pode simplesmente queimar esses livros. Dói muito. Veja, muito foi destruído.
O Centro Ahmed Baba armazenava e possibilitava pesquisar a coleção de manuscritos. Ocupado pelos islamistas, serviu-lhes de sede por quase um ano. Ao serem expulsos pelas tropas francesas e malianas, destruíram cerca de 3 mil documentos. Alguns milhares permanecem, porém, intactos, escondidos num porão do Instituto, em sótãos de particulares, e a maioria da coleção foi secretamente levada para a capital Bamako por corajosos historiadores. Cerca de 45 mil documentos puderam ser, assim, preservados. Mas para o imã Al-Mahadi Ben Essayouti, guardião dos manuscritos de Tombuctu, cada folha queimada é uma perda de valor inestimável.
O valor desses manuscritos não é quantificável. Esses livros não são mercadorias, não se pode simplesmente colocar um preço neles. Eles pertencem a toda a humanidade. Ganhar dinheiro com um manuscrito e vendê-lo Isso significaria mudar a história.
Samuel Sidibé é o diretor executivo do Museu Nacional de Bamako e mudou muito com a influência dos islamistas. Para ele, com a destruição do patrimônio mundial, a polícia do Islã teria se tornado uma polícia do pensamento totalitário.
Para mim, os jihadistas não destruíram apenas túmulos e queimaram papel. Foi como se essas pessoas quisessem apagar a nossa identidade. Foi como se eles quisessem matar a nossa alma.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, quer ajudar na reconstrução de Tombuctu. Assim que a situação na cidade esteja relativamente segura, os peritos devem avaliar os danos. Além disso, a Unesco lançou um plano de ação para a restauração de bens culturais com 10 milhões de dólares. Ali Daou, gerente de projetos da Unesco em Bamako, teme que o dinheiro não seja suficiente. Apenas para a reconstrução dos mausoléus seriam necessários 5 milhões de dólares. Mas só lhe restam esperanças de que nas futuras conferências de doadores para o Mali, a cultura não seja negligenciada. E, acima de tudo, que nunca mais aconteça algo semelhante.
A cultura é um dos pilares da nossa existência. O Mali é uma nação cultural. Nos mausoléus está a nossa fé. Nos manuscritos, a nossa memória, a memória de África. E temos de perceber que somos os guardiões da nossa própria história.
DW Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 8º episódio da radionovela A Terra Prometida, uma história sobre migração africana para a Europa. Linda e os seus pais parecem estar a viver em dois mundos diferentes. Todos eles têm segredos entre si. O que mais irá acontecer agora? É o que vamos descobrir neste episódio intitulado Viver numa Bolha. Começamos a história onde a deixamos com Linda e Florência sentadas no restaurante a conversar.
Se queres ser bem-sucedida aqui na Europa como imigrante, então tens de te legalizar. Há várias maneiras de fazê-lo.
Legalizar-me? Não estou a perceber. Vim para cá legalmente, com um visto de estudante. Caso contrário, não poderia estudar aqui.
Fala baixo, linda. Eu sei que vieste como estudante.
E então?
Mas há muitas restrições para os estudantes estrangeiros. O que podem fazer e o que não podem fazer. Bom, o que eu queria dizer é que precisas ter o mesmo estatuto de outro cidadão qualquer neste país. Tens de arranjar uma autorização de trabalho. Só então vais poder começar a ter uma vida boa.
Ok, muito bem. E o que sugeres que faça?
Olha, dizendo, aceito.
O quê? Queres dizer que me devo casar? Mas como é que o fato de me casar com Shivaz me vai ajudar a legalizar a minha situação aqui? Não estou a perceber.
Shivaz. Ah, linda. Ainda és mais ingênua do que imaginei. A partir de agora, linda, o Shivaz é uma carta fora do baralho. Tu mesmo o disseste. Ele não faz parte da tua vida aqui. Tens de casar com um europeu.
O quê? Não. Florência, como é que podes sugerir uma coisa dessas? Posso estar muito longe do Shivaz e, sim, sei que lhe menti sobre como as coisas são aqui. Mas ainda o amo.
Ei, calma. Tudo bem. Podes continuar a amá-lo. Não há qualquer problema. Olha, posso arranjar maneira de casares discretamente.
Quê?
Nem sequer tens de conhecê-lo antes do casamento.
Mas como?
E também não tens de se conhecer um ao outro.
Não percebo.
Só tens de te comportar como se fossem casados. Não tardará muito até teres o teu visto de trabalho. E depois podes fazer o que quiseres.
Mas é assim tão simples? Não acredito. Qual é o senão? Antes falaste em ser paciente e fazer sacrifícios. Quanto tempo tenho de ser paciente? E que sacrifícios tenho de fazer?
Sim, tens razão. Há um pequeno sinal.
Ah, eu sabia.
Mas nada com que não consigas lidar. Vais ter de dar algum dinheiro ao falso marido, só isso.
Pagar-lhe? Pensava que os homens é que tinham de pagar um dote pelas noivas. Mas, e agora como é que eu vou arranjar dinheiro para isso se nem sequer tenho emprego?
Oh, não te preocupes. Se decidires que é mesmo isso que queres, o resto vai acontecer por si só. Pagarás em prestações todos os meses, desde o dia em que te casas até o dia em que tiveres os papéis. E durante esse período, terás de ser muito paciente. Eu arranjo-te um emprego. É muito simples, linda.
Então, por outras palavras, vou mesmo comprar os papéis, mas através de um casamento falso, certo?
Certo.
Mas, Flo, e se o homem quiser mais do que dinheiro? Como é que eu vou lidar com isso? Quer dizer, afinal, legalmente, estaremos casados?
Ele não fará isso. Não tem esse direito. E se fizer... Bem, então dependerá de ti. Há pessoas que alinham em falsos casamentos e que mais tarde se apaixonam. É possível.
Não. Comigo, não. Vim para cá para estudar. E se decidir fazer isso, será apenas porque quero ganhar algum dinheiro extra para os meus estudos e ter uma boa vida aqui.
Ótimo. Então, isso significa que alinhas. E que estás disposta a arriscar.
Ai, ainda não sei, Flo. É uma decisão muito séria. Estás a falar em casar. Não é algo que se decida assim. Ai, preciso de algum tempo para pensar.
Está bem. Mas lembra-te que há mulheres lá no nosso país que morreriam por uma oportunidade como esta. Oh, desculpa. Tenho de atender esta chamada. Está? Está? Fala, Florência.
Olá, desculpe incomodá-la. Sou o pai da Linda Maraga. Ela ligou-me do seu telemóvel quando chegou aí e pensei que, como são amigas, talvez lhe pudesse transmitir uma mensagem.
Ah, que coincidência. A Linda está aqui sentada, mesmo ao meu lado. Vou passar-lhe o telemóvel. Linda, é o teu pai. E tem uma mensagem para ti.
Alô, pai? Está tudo bem?
Sim, Linda. Estamos bem.
Oh, graças a Deus. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Então, o que é que me querias dizer?
Linda, não te quero preocupar, mas eu e a tua mãe...
O que é que se passa, pai?
Fomos despedidos do trabalho.
O quê?
Mas, por favor, Linda, não te preocupes. Não te preocupes, filha. Cá nos havemos de arranjar.
Não.
Mas achei que devias saber.
Pai, ai não, lamento tanto. E como é que se estão a aguentar? Deve ser tão difícil, pai.
Nós estamos bem, estamos bem.
Deus,
não te preocupes, não te preocupes. Olha, Linda, não posso falar mais. Eu quase não tenho saldo no meu telemóvel. Eu tenho de...
Alô, pai? Pai? Está? Pai? Ainda estás aí? Pai! Oh, ele desligou.
Linda, está tudo bem?
Arranja-me um emprego, Florência. Arranja-me um emprego rápido. E enquanto fazes isso, arranja-me também um marido europeu.
Para Linda, a notícia do despedimento dos pais parece justificar o que está prestes a fazer. Entretanto, no norte de África, os protestos políticos têm aumentado e agora a violência arrebentou, afastando centenas de pessoas das suas casas e forçando-as a procurar abrigo em campos de refugiados. Farane e Sully estão entre os que foram apanhados neste caos e isso está a começar a afetar a sua amizade.
Vê, Farane, já nem o mar é tão calmo como era.
Pois.
Tenho medo pela minha família e por nós. Vamos sair daqui enquanto ainda podemos, amigo.
E ir para onde?
Para onde? Para qualquer lado, menos aqui. Muitas pessoas partiram para países vizinhos.
Países vizinhos? Sully, vemos violência à nossa volta todos os dias. O que está a acontecer agora é mau e só vai piorar. Como é que sabemos que o conflito não vai atravessar a fronteira? Esta seria a melhor altura para emigrarmos para a Europa.
Ah, Farane! Acorda, meu amigo! Acorda! Para de viver nesse teu sonho. O nosso país está à beira de uma guerra civil e tu só consegues pensar na Europa. A África pode não ser o lugar mais fácil para se viver, mas é aqui que pertences. O mínimo que podes fazer é mostrar alguma lealdade, Farane.
Não fales nos meus deveres morais, ok? Se queres ir para outro país africano, estás à vontade. Mas não me incluas nisso, Sule. Fui claro? Deixa-me em paz.
Ah, é?
Pois.
Ah, é? Sabes uma coisa? Vou deixar-te em paz. Já o devia ter feito há muito tempo. Mas mais vale tarde do que nunca. Boa sorte com o teu sonho europeu, Farane.
Sule. Sule.
Juntamo-nos agora a Linda no seu primeiro dia de trabalho. Sandra, outra trabalhadora africana, está lá para lhe dar as boas-vindas.
Olá, eu sou a Sandra. Não te preocupes, depois habituas-te. As primeiras noites podem ser um bocado duras, mas depois vais ficar maravilhada com o dinheiro que podes ganhar numa noite só em gorjetas.
Uma cara nova, que bonita. Anda cá, cara linda.
Não.
Tão nova, tão fresquinha, tão gira. Ah, anda cá, mais perto.
Não.
Isso.
Não, não. Ah. Tira as mãos de cima de mim.
Gostei, sabes? Cara linda. Tens personalidade, sabias?
Ai.
Toma, traz uma cerveja, fique com troco.
Linda, o que é que estás a fazer? Queres afastar os clientes?
Mas Sandra, tu não viste o que ele estava a tentar fazer? Não o podia deixar. Se é assim neste emprego, prefiro desistir.
Linda, eu disse-te que as primeiras noites iam ser duras. Mas tens de te lembrar da regra do ouro. O cliente tem sempre razão. O que é que ele pediu para beber?
Uma cerveja. Deu-me 20 euros e disse que eu podia ficar com o troco.
Vês? És uma rapariga cheia de sorte.
Sandra, tenho uma pergunta. Quem é o dono desta discoteca?
Por que perguntas isso? Não importa quem é o dono, linda. Anda, está na hora de trabalhar.
Será que a vida de Linda vai melhorar agora que tem um trabalho? Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw.de/aprender-de-ouvido. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
E nós tivemos bastantes comentários aos temas desta emissão no Facebook, sobretudo a Guiné-Bissau e a China estiveram em destaque. Júlio Sambo diz, enquanto guineense, gostaria que essa história do suposto tráfico de droga e armas, que alegadamente envolvem alguns políticos e militares do país, seja esclarecida sem quaisquer influências. Eric Mendes Pereira diz que também que nós não devemos ter medo da justiça, mas sim da injustiça. E quem não deve, não teme. Neves Bela Cussola escreve boas notícias para mim. Filimone Chauque, quanto à Guiné, acho que é necessária uma boa investigação sobre o tráfico de droga, sobretudo a figuras ligadas ao poder. Não se explica tanta disputa e golpes num país sem riqueza conhecida. Filimone Chauque deixa ainda os seus sentimentos às vítimas do sismo na China, um tema que também Laura Mendonça comentou. Ela diz que se trata de uma grande perda, que lamenta, pois morreu muita gente. Lembro que um terremoto de 7 graus na escala de Richter abalou esta manhã a província de Sichuan, no sudoeste da China. O último balanço aponta para mais de 150 mortos e quase 6 mil feridos. Passamos agora aos SMS. Saliu Senha Candé, da Guiné-Bissau, diz que o problema político do seu país é deplorável. Até então não há um roteiro para a transição. Também da Guiné, o Sumane Jamanca escreve que os Estados Unidos devem detectar estes homens o mais rápido possível para que Carlos Gomes Júnior possa voltar para o seu país com segurança e dirigir a Guiné. Lembro que se desejar obter mais informações sobre todos os países lusófonos africanos e sobre a África em geral, basta ir à nossa página na internet em www.dw.de/dwafrica, tudo junto e sem acento. Nós ficamos por aqui. Amanhã de manhã voltaremos às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe uma boa noite. Fique bem.